Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Olá, você que está ligadinho aí na Rede USP de Rádio, também na Planet Music Brasil. Boa tarde para quem está na USP, boa noite para você que está ouvindo a retransmissão pela Planet Music Brasil. Estamos aqui para mais um programa Sons do Brasil. Hoje um programa especial, programa de aniversário de 2 anos do Sons do Brasil, programa número 105. E com a gente aqui temos hoje 2 convidados especiais que vão ajudar a gente a comemorar essa data, a fazer essa festa toda aqui. Quero agradecer e cumprimentar a nossa artista convidada de hoje, que está trazendo um trabalho, que fez um tributo bacana aqui. A gente já vai apresentar tudo isso no programa. Boa tarde, Milianesa Boa.
Boa tarde, Serginho. Que prazer estar aqui. Uma satisfação imensa. Obrigada pelo convite. Que bom cantar aqui nos Sons do Brasil, bater um papo com vocês. Obrigada.
Mostrar esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado mesmo por você estar com a gente e aceito o nosso convite.
Prazer é todo meu.
Principalmente nesse programa de hoje, que é um programa muito especial para nós, que é o programa de 2 anos de aniversário.
É, parabéns para os Sons do Brasil.
É, 2 anos respirando música independente, música boa, música de qualidade aqui. E como sempre a gente tem um convidado especial, que chamamos de segundo elemento carinhosamente, que vem ajudar a gente a temperar toda essa nossa salada, que hoje ele está trazendo o chantilly do bolo. Quero também agradecer e cumprimentar Oswaldo Bosbach. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui.
Legal, vamos bater esse papo.
E parabéns pelo programa, parabéns pelo aniversário do programa.
É, rapaz, 2 anos aqui batalhando, mas a gente sempre fala, se não fosse vocês aí, não teria o porquê da gente estar aqui, não é isso?
Tamo junto.
Legal, gente, dando início nesse nosso papo de hoje. Milianesa Bot, temos aqui o Milianesa Bot canta Gonzaguinha. Pegou um sonho e partiu, é o trabalho novo.
Isso aí.
Vamos começar por aí. Conta pra gente desse projeto maravilhoso, esse tributo maravilhoso que você resolveu fazer.
Esse disco foi lançado em 2016, no aniversário dos 25 anos sem Gonzaguinha, que foi no dia 29 de abril. A gente teve a felicidade de lançar esse trabalho, um compositor que eu adoro e que é importantíssimo pra música brasileira, pra MPB, pra boa música. Ele vem aí de uma linhagem incrível, né? Um grande compositor, e eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de cantar as músicas dele.
Maravilha, e é um CD todo com músicas do Gonzaguinha.
É, são 11 faixas do Gonzaguinha, e a gente gravou aí com músicos incríveis também que participaram desse projeto. Teve Claudete Soares cantando com a gente uma faixa, ela que foi a primeira intérprete, a primeira mulher a gravar o Gonzaguinha, então ela me deu esse super presente de cantar junto comigo uma música. Teve o pessoal aí, Tamar Colasso, Pércio Sápia, Mário Manga, Wellington Pimpa, Pratinha Saraiva. E quem mais? E o Marinho Bofa, o maestro Marinho Bofa. E a produção do Oswaldo Bosba e violão também de Oswaldo Bosba.
Que maravilha.
Então teve um time fazendo super som aqui com a gente.
Você não perdeu tempo, se forrou de uma gangue de peso ali.
Uma gangue, né? Realmente. É, tocam pra caramba.
Fera.
Pô, mas é Gonzaguinha, né, gente?
Tá,
tem que tocar bonito.
É, Gonzaguinha é Milianesa Bofa, né? Tá certo.
É detalhe.
Tem que garantir também, é lógico. Não, mas beleza, ficou um trabalho muito bacana. A gente
Obrigada.
Teve a oportunidade de ouvir e realmente tributo, assim, bastante bacana. Pra selecionar essas 11 faixas, deve ter sido uma briga, né? Porque a obra do Gonzaguinha é imensa. Pra você chegar a essas 11 faixas aí, teve algum critério ou foi aquela briga até chegar às 11?
Bom, eu ouvi muita coisa, eu acho que tudo que foi gravado por ele, assim, em discos e tal, eu tive a oportunidade de ouvir. E aí fui selecionando, sabe aquela coisa? Bom, agora são as 60 melhores, as 50, as 40, as 30. Ai, meu Deus do céu, as 20.
Sobrou 15, o que, que eu faço agora?
Espero. Aí eu e o Oswaldo conversamos também, né? Assim, o primeiro critério foi do que mais me tocava, né? Uhum. O que eu gostava mais. É, né? Esse foi o primeiro
caminho.
Eu acho
caminho. Até legal isso, porque como também era um CD seu, você quer interpretar, eu acho que tem isso também, porque aí já aproxima você do trabalho.
É, na verdade é uma história que eu vou levar aí por um longo tempo, né? Uhum. Vai fazer parte da minha vida, da minha carreira por um longo tempo, então tem que ter verdade, tem que ter de fato uma afinidade, senão não funciona, né? Mas o bacana é que assim, no fim das contas, eu acho que teve um equilíbrio também no disco, né? Porque traz aí várias fases do Gonzaguinha. Por exemplo, Comportamento Geral, que eu gravei, ela é lá do começo da carreira dele, uma das primeiras composições dele, né? E aí depois vem algumas coisas que ele compôs depois, e tem sambas, tem as canções dele, tem um ritmo mais que remete à coisa do Nordeste, que é um galope, né? A música, sim, inclusive chama galope. Enfim, então mesclou bastante, tem uma música que é mais balada, então deu um equilíbrio legal e de músicas que a gente curte pra caramba. Bacana.
Trazendo um bosbo aqui já pro papo, produzir esse trabalho, quer dizer, obras do Gonzaguinha, já é um desafio a partir daí, não é? Como é que foi isso?
É um desafio realmente, porque as gravações que o Gonzaguinha fez de suas próprias músicas, né, quer dizer, ele como intérprete, são maravilhosas, são arranjos lindos. E, além disso, ele tem cantoras, principalmente, né, interpretando canções dele maravilhosamente bem, com arranjos belíssimos também. Elis Regina, intérprete de Gonzaguinha, Maria Bethânia, Simone, feras, a Claudete Soares, que foi a primeira, né? Um pessoal de muita qualidade. Então, foi um desafio, sim, para fazer um arranjo que não soasse tão diferente, não descolasse demais daquilo que é, né, do original.
E que mantivesse também uma linha musical, assim, que fosse merecedora do nível do Gonzaguinha.
Sim,
também.
É, exatamente. Por isso que aí, claro, a escolha dos músicos é muito importante. E gente que, inclusive, trabalhou com ele, que é o caso do Marinho Bofa, né, pianista, maestro, trabalhou com o Gonzaguinha. E ele ficou super emocionado com essa história toda. É um negócio muito legal. Então, eu tentei fazer uma coisa que tivesse dentro do contexto, do estilo, mas que não descolasse totalmente, que se lembrasse que é um disco de MPB, mas querendo ser realmente popular, né? Que seja uma coisa acessível, o som ser acessível a todos, independentemente de gostar ou não de MPB. Eu tive um pouco essa preocupação na hora de fazer os arranjos.
Legal. Eu acho que a sua posição nisso daí tem que ser uma coisa bem minuciosa, exatamente por isso tudo que você falou, e preparar tudo isso para que a Milianês também pudesse fazer a interpretação dessa música de uma forma que para ela também ficasse, exato, bacana, né?
Que tivesse então a minha cara também. Também, né? Então, como esse já é o segundo disco, então tem uma linha musical também que eu venho seguindo, né?
Tudo isso foi conversado, claro, porque afinal de contas o trabalho é dela, né? E aí, claro que qualquer coisa que conversássemos passava pelo crivo, né, dela, e se a interpretação tava bacana de fazer, né? Mas o estilo, se tinha, sim, a ver com a interpretação, para ficar uma coisa bem legal. Eu acho que conseguimos, sim. Acho, bom, que, acho que ficou bacana.
Aos meus ouvidos, quem sou eu, mas
somos,
meus ouvidos,
nós somos suspeitos para dizer, né? Mas ficou bonito.
Nós estamos felizes com o resultado.
Vamos fazer o seguinte, vamos começar a temperar isso aqui com música ao vivo?
Opa!
Vamos lá, Milianês, o que a gente vai mostrar pro pessoal agora, pra gente começar?
Vamos ouvir Espere Por Mim, Morena.
Já vamos começar com um clássico,
é isso? Um clássico que ganhou uma roupagem um pouco diferente aqui do arranjador.
Vamos
e vocês
nessa,
vão conferir aí.
Ok, vambora. Vamos conferir então. Espere Por Mim, Morena, com Milianês Abbott ao vivo aqui no Sons Brasil. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Espere por mim, Morena, espere que eu chego já. O amor por você, Morena, faz a saudade me apressar. Espere por mim, Morena, espere que eu chego já. O amor por você, Morena, faz a saudade me apressar. Tire o sono na rede, deixe a porta encostada, que o vento da madrugada já me leva pra você. E antes de acontecer, o sol a barra vir quebrar, estarei nos teus braços para nunca mais voar. E nas noites de frio serei o teu cobertor, quentarei teu corpo
fugir do teu amor. Espere por mim, morena, espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Espere por mim, morena, espere que eu chego já. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Espere por mim, morena, espere que eu chego já.
Voltando depois de Espere por Mim, Morena, com Milanês Abbott. Milanês, você já falou agora nessa primeira parte, a gente conversando, que esse é o seu segundo CD. Teve,
isso,
então, um primeiro trabalho seu que foi lançado em 2009. Esse daí já é um trabalho totalmente de músicas inéditas, é isso?
É, no que diz respeito ao repertório, ele é bem diferente. É um disco que chama Mosaico Foto Prosaico. E são canções de vários compositores, alguns gaúchos, eu sou gaúcha, né? Então trouxe comigo alguns compositores de lá, música de alguns compositores de lá, né? É dentro também dessa linha super brasileira, samba, baião, bossa nova, esse caminho aí. Tem lá Jerônimo Jardim, Nil e Luiz Mauro Viana, que são compositores da música que dá nome ao disco. Uhum. Otávio Segala, Raul Boeira. Tem um time super bacana. E a gente acabou gravando um DVD também, né? O projeto inicial era o CD.
Ele saiu o CD ou quando saiu já tinha CD e DVD pronto?
Já, já tinha o CD e o DVD pronto, mas gravados, né, em momentos diferentes, digamos assim.
Mas como produto, os dois saíram simultaneamente.
Simultaneamente. E o DVD foi gravado ao vivo na Unicamp, em Campinas. Os músicos que tocaram comigo estão de novo aqui no segundo disco, que foi o Itamar Colasso, Pércio Sápia e o Marinho Bofa. Então, ficou muito bacana o trabalho. E vim trazendo essa coisa bastante inédita, né? Que é bem legal também a gente ir lá e resgatar e trazer o pessoal novo pra cena também, claro, né? E compositores maravilhosos.
Tem muita coisa boa pra ser
mostrada.
E é legal isso daí.
Compositores que têm as carreiras deles, que estão trabalhando, né? Então, isso é muito legal.
Eu achei interessante a forma do seu release, como você é apresentada. É dona de uma voz distinta que soa suave e límpida, com poder balsâmico capaz de transformar aspereza em brandura, rascância em delicadeza, derramamento em contenção. Acho interessante isso, e a sua voz, realmente, a gente ouvindo, ela remete muito isso, ela dá uma suavidade, essa coisa, essa brandura, essa coisa bacana, e é gostoso isso. E é difícil muitas vezes, como que é a voz? É uma voz bacana, uma voz... Quem escreveu esse texto aqui conseguiu, com palavras, definir isso.
Esse texto é do super jornalista Oscar Pilagallo, que é colaborador da Folha, já trabalhou na BBC de Londres, e ele é um estudioso de música, né? Um amigo querido nosso. E realmente, quando eu li o release, eu fiquei tão feliz, assim, de, poxa, que bacana. Assim, ele sacou algumas coisas que estavam ali nas canções e transformou isso em texto. Eis o dom que eu não tenho,
mas
né?
Mas foi legal. Gostei. Quando eu li, eu falei, nossa,
grata,
eu não tenho definição melhor. Eu não conseguiria escrever isso também. Bosba, quer dizer, a gente tá falando aqui do seu trabalho como produtor, mas você é músico, compositor, né? Você tem trabalhos lançados também.
Eu tenho 2 discos gravados.
E produção do terceiro.
E em estúdio no terceiro. Estamos aí. Quando então,
ficar,
esse ano...
Quando ficar pronto, nos avise, hein?
Claro.
Não, o que eu queria te falar é o seguinte. Essa coisa do produtor, do músico, que são duas formas de ver a música diferentes, né? Como nós falamos aqui. A questão do trabalho do Gonzaguinha com a Milianese. Você teve que ter esse feeling, essa coisa de trazer uma obra de um artista que todo mundo conhecia, ou seja, quando alguém ouve, é fatal fazer uma comparação com aquilo que ele já tinha ouvido, e trazer tudo isso para que encaixe dentro de uma linha legal, de um trabalho legal, para a Milanês poder fazer a interpretação dela nisso. E o músico é aquela coisa, onde ali você vai botar a sua cara, o seu trabalho. A linha tênue entre essas duas coisas para você administrar, é fácil isso para ti?
Não é muito difícil, não, na verdade.
Porque é aquela coisa de fechar uma tampinha e abrir a outra, né?
Então, mas eu acho que no músico tem o produtor e no produtor tem o músico. Eu acho que o músico acaba imperando nisso daí tudo, né? antes de mais nada, é o músico.
Sim.
Então, o músico, seja ele cantando, seja ele tocando, seja compondo. E aí, quando você está fazendo o trabalho de produtor, o músico está muito presente ali. E eu acho que é impossível hoje, como músico, não pensar como produtor também. A prova disso é que a maioria dos artistas está envolvido, sejam eles famosos ou não, quer dizer, os que não têm ainda o lugar ao sol, né, os mais conhecidos, eles precisam fazer a produção porque já é uma economia, né? E acabam aprendendo, então acho que é uma coisa bacana. E mesmo aqueles que já são mais conhecidos, de alguma forma estão participando também da produção. Então hoje eu acho que o artista ele tem a obrigação de ter essas múltiplas tarefas. Uhum. Ele precisa disso.
Pergunto isso porque é o seguinte, que nem o seu trabalho, você produziu.
Eu produzi.
Ok.
Os dois primeiros.
Você já pensou em alguma vez pegar um trabalho seu e dar para um outro produtor fazer?
Sinceramente, eu sou libriano. Não.
Eu tô te falando isso, é legal. Não, é legal fazer isso pra ver, porque eu já tive pessoas aqui que falou, eu produzi o CD dele, mas no meu CD eu quis dar pra outro que eu queria ver uma cara diferente no meu trabalho. Não, né?
Então, produção executiva talvez, mas assim, a produção musical mesmo, eu tô falando. Olha, eu posso dividir, mas...
Libriano fala mais. Não,
Libriano é assim, eu fui com a Mirianês no programa do Rolando Bondrin, né?
Sim.
E aí a gente tava falando com o sobrinho dele lá, que é produtor também do programa e tudo. E eu achei um barato, eu falei, poxa, mas o Rolando tem tanta história. Eu lembro da época que ele fazia novela, não sei o que. Aí ele falou, não, ó, e o livro? Tem que fazer um livro dele, né? Aí o sobrinho dele falou assim, não, ele tá com vontade de fazer, mas é ele que tem que fazer o negócio. Eu falei, escuta, ele é de outubro? Ele aí falou, é dia 22. Eu falei, ah, tá explicado, é libriano. Faz parte.
Tá certo.
A gente é assim.
Legal. Bosmar, a gente tem no programa um momento chamado Pitaco do Convidado. Igual vocês, tem um monte de gente aí na batalha. Então a gente abre esse espaço exatamente para que vocês indiquem alguém que tá aí fora para a galera poder conhecer esse trabalho. Usando o nosso verbo do programa aqui, que é o verbo pitaquear, por favor, pitaqueie no programa.
Bom, o meu pitaco é de um artista maravilhoso, um baterista que eu sou suspeito para dizer, mas é um dos melhores que eu já vi, tanto em estúdio quanto ao vivo. Ele toca tudo e gravou, agora não faz muito tempo, um disco, que é o Pércio Sápia. É um músico completo e fez um disco muito bonito. E a música que eu indico chama-se Alagoas. Esse é o meu pitaco.
Vamos nessa então conhecer esse trabalho bacana. Alagoas com Pércio Sápia, pitaco do Oswaldo Bosmar, aqui nos Sons do Brasil. Vamos lá, segundo bloco, a gente tá de volta.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé, se acabarem com teu carnaval.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram aí Comportamento Geral, mais uma música do CD novo da Milianês. Essa é aquela que você falou que é das antigas do Gonzaguinha.
Pois é, e é extremamente atual. Não sei nem se isso é bom ou se é ruim. Ela traz esse tema, né, que fala aí das dificuldades que o povo vem passando e então... É dos nossos dias, ainda é.
Pois é, parece que foi escrito ontem, né?
As agruras que nós passamos, né?
Voltando no seu primeiro trabalho, que é o Mosaico Fotoprosaico, com ele você conseguiu também entrar em vários editais. Eu tô entrando nisso porque, exatamente para te perguntar, que a música independente hoje em dia, ela utiliza muito dessas coisas de editais, uhum, de projetos incentivados. Como você já utilizou disso, eu também queria saber a respeito da sua visão sobre a importância ou não desses projetos incentivados.
Tá.
Se você acha que funciona de uma forma legal, poderia ser mudado.
Vamos primeiro esclarecer em que condições esse projeto participou de editais, né? Todos os meus trabalhos são independentes, eles não tiveram apoio financeiro de edital nenhum, nenhum dos meus discos, nem o DVD, né? Com esse primeiro trabalho, que é o Mosaico Fotoprosaico, eu realmente tive a felicidade de fazer uma circulação. Foram anos trabalhando com o disco, né? Que é um disco de 2009, e o segundo disco veio a sair em 2016, né?
Então, 7 anos. Posso.
7 anos. Então eu trabalhei bastante com ele e com outros shows também, alguns shows temáticos, cantando outros repertórios, grandes nomes do MPB, enfim. Mas assim, no que diz respeito a editais, como você mencionou, esse show teve a felicidade de ser selecionado por alguns editais, como do Banco do Nordeste, do Sesc do Paraná, de Maringá, de Jacarezinho, alguns eventos em que o disco foi selecionado para se apresentar, né? Isso é muito legal. O que eu penso dos editais, eu acho que sempre é uma forma de trazer a música que vem sendo feita no país de forma independente para que mais gente conheça, né? Então a gente espera que os editais sejam feitos sempre de uma forma idônea, né? Numa forma que valorize de fato o trabalho que está sendo feito, que haja uma curadoria bacana para valorizar a produção artística, né? E ajudar a viabilizar também, né? Eu não tive a felicidade de ter um projeto de disco aprovado em edital, né?
Legal.
Então eu fiz o meu caminho, independente disso, uhum, assim, tem várias formas da gente trabalhar, né? E eu fui encontrando a minha forma.
Legal.
Trabalhando hoje pra gravar amanhã, né?
Outra forma que também está sendo bastante utilizada ultimamente é o crowdfunding. Você utilizaria
financiamento colaborativo.
Esse sistema de financiamento coletivo?
Eu entendo ele como uma pré-venda, né? Sim, eu acho super válido, totalmente. Super
honesto.
É
comprar um apartamento na planta. Seria isso.
Exatamente. Uhum. É o público ajudando a produzir o trabalho do artista que ele gosta. Acho lindo. Uhum. Acho sensacional.
Porque a gente já recebeu muita gente aqui que conseguiu viabilizar o trabalho através disso. E já tivemos aqui conversando com um representante de plataformas que são as empresas que administram essas plataformas. Achamos bastante interessante, até mesmo pelos resultados finais. Claro que nem todos conseguem serem concluídos, mas...
Eu entendo que a carreira artística, ela precisa ser, antes de mais nada, autossustentável. A gente precisa trabalhar, encontrar meios de trabalhar de forma que a gente possa viver da nossa arte e produzir, né? Porque tudo que se vai fazer no meio artístico, ele requer um investimento, uma despesa, né? Então, eu acho que tem que se ver formas de trabalhar isso, né? De fato. De fazer a carreira andar, acontecer. É a vida da gente, é o ganha-pão do artista, né?
Mas eu acho que essa coisa, opções criativas que vêm surgindo para auxiliar nisso é bastante interessante.
São sempre bem-vindas. É, sempre.
Porque a gente fala das agruras do artista independente, e quando a gente fala agrura, não é que a gente fala fazendo aquela coisa pesada, né, que é dolorosa, mas sim falando sobre exatamente essas dificuldades que existem para que o artista independente possa concluir e colocar o seu trabalho no mercado.
Colocar o bloco na rua.
Botar o bloco na rua, é bem isso. Falar em mercado, depois eu queria trocar uma ideia com o Bosbar, mas antes eu queria que você falasse mais uma música ao vivo pra gente tocar.
Oba! Né? Vamos falar de coisa boa, então. Vamos ouvir Maravida, que fala justamente da gente se jogar, né? Se entregar à vida, seja para as coisas boas e para as coisas não tão boas, mas encontrar o valor disso tudo, né? De estar vivendo, exatamente. De estar trabalhando, arriscando, fazendo.
Tá certo, né? Vida, 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 que seja do jeito que for, né?
É isso aí.
Vamos lá, então. Com Miriam Nezabot, Maravida. A gente volta daqui a pouquinho.
Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim tanto má, coisa de doce, de sal, essa vida assim tanto mar, tanto mar. Sempre um mar cores indo do verde mais verde ao anil mais anil. Cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e luar. Era um tempo na rua, eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar. Sempre menina, franzina, traquinas de tudo, querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca, a boca de tudo, querendo levar. Vida, 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 que seja do jeito que for. Mar, amar, humor, se é dor, quero o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, 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 que seja do jeito que for. Mar, amar, humor, se é dor, quero o mar dessa dor. Meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar.
Depois de Maravida com Miriam Nezabot, estamos de volta aqui com o programa Sons do Brasil. Bosbar, falei de mercado antes da música da Marianês. Eu queria ver contigo a visão do produtor. A música independente é aquela, como eu falei, das agruras, aquela coisa toda. É sempre algo um pouco mais difícil de se conseguir, de se produzir, exatamente pela falta da verba. E tudo tem um custo, né? Tudo tem seu custo. Hoje, como que você enxerga o mercado da música independente? que eu acho que não é tão diferente do que era antigamente. O que temos hoje em dia são algumas ferramentas que fazem com que isso, de repente, seja, pelo menos em termos de execução, mais fácil, não que não necessite da verba. Qual a sua visão que você tem em cima disso?
Eu acho que a gente, talvez eu até me inclua, a gente está aprendendo. Mas eu acho que principalmente quem trabalha com esse estilo de música, a chamada MPB, Música Popular Brasileira, eu acho que precisa ir um pouco mais a fundo, precisa aprender um pouco assim a trabalhar melhor, né? Porque eu acho que a gente vem de uma situação da década de 60, 70, 80, que havia gravadoras. Então, o artista, ele tinha um contrato, ele compunha, ele cantava, ele tocava e tal. E é lógico que muitos desses artistas tinham muitas reclamações, né? Que ganhavam menos do que mereciam e etc. E hoje o mercado mudou. Alguns desses, inclusive, hoje a gente tem pouquíssimas gravadoras, pouquíssimas distribuidoras e muito mais artistas, né? Quer dizer, a população cresceu, tem mais artista e por causa disso que tem muito independentes, né? Mas eu acho que dá pra trabalhar melhor. Eu acho que precisa sair um pouco desse marasmo, né? De às vezes falar, acho que se reclama demais e não se trabalha. Eu acho que essa que é a verdade. A gente fica esperando pelo fato de ter esse histórico na cabeça, né? De que, olha, era assim.
Várias coisas o pessoal corria por mim.
Isso, né? Ou por mim não. Mas assim, o que fazia, o que eu tô fazendo hoje, ele tinha todo o staff, todo o aparato, só que hoje não há. E a gente precisa se adaptar a isso e precisa fazer as coisas.
E o próprio artista, acredito que também, na época, quando eu falei corria por mim, é que o artista, ele vinha, tinha um contato com a gravadora, ele ia pro estúdio, lá tava o produtor esperando ele, estava os músicos, estava o técnico, o estúdio já reservado. Hoje em dia, o artista, ele tem que ser um pouco de tudo. Ele tem que ser o artista, mas ele tem que ser também um pouco de produtor, como você falou. Ele tem que ser um pouco do divulgador, ele tem que ser um pouco de tudo. Ele
tem que... a gente tem essa necessidade de aprender a fazer diversas coisas que quando a gente começou a cantar, no meu caso, não imaginava isso. Bom, vou cantar, ponto. Depois não, o tempo vai passando, a gente vai percebendo que tem que abraçar o trabalho como um todo, né? Se tornar também produtor, se tornar o cara que vai vender o show, de repente, aprender a divulgar, ter uma noção geral de tudo,
de
né?
Tudo isso, né? Eu acredito que tem alguns segmentos que pegou um pouco a manha disso e está conseguindo utilizar essas novas ferramentas de uma forma bem produtiva e bem positiva.
Sim,
né?
É que tá, eu acho que tem mercado. A gente está num país que tem 200 milhões de pessoas, então não é possível que não tenha mercado para a tradicional música popular brasileira. É óbvio que tem, só que precisa chegar. Então eu acho que a gente precisa saber qual é a forma que chega. É pelo YouTube, é pelas redes sociais, qual é o tipo de divulgação? Porque você não pode ficar só dependendo das grandes mídias, porque senão não trabalha. Então, eu não sei, eu acho que essa turma da MPB, e eu me incluo, precisa fazer isso, porque público tem, não é verdade? Público tem, a gente precisa saber divulgar, não deixar a banda passar, precisa tocar com a banda.
E eu acho, a gente que tem esse olhar de fora, como produtor, mas a gente que acaba olhando pra lá, pra cá, a gente nota que muita coisa que tá dando certo é quando tá se criando blocos, quando o pessoal tá se unindo
em movimentos.
E a gente tem historicamente isso. Bossa Nova, Tropicália, Clube da Esquina, Era dos Festivais, o próprio rock dos anos 80, tudo isso surgiu através de aquela coisa, poxa, eu tenho meu trabalho, até de repente administra-se egos no meio, eu tenho meu trabalho é melhor que o seu, mas pô, sem você eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, então vamos junto?
Vamos somar, né?
Realmente, isso é importante. Esses movimentos são importantes e eu acho que dentro desse segmento aí, nosso, da tradicional MPB, não tem acontecido muito e precisa fazer acontecer, não é? E esse que você falou, por exemplo, do rock, era o circo,
o circo voador,
né? Que era referência e tal.
Na verdade, o Clube da Esquina era aquela esquina. Não é? Era literalmente uma esquina. É. E você nota que desse movimento...
Movimentos que começaram muito pequenos,
exato,
né?
A Bossa Nova dentro do apartamento da Nara Leão.
E tinha bares também e tal, mas assim,
começou ali, a coisa foi expandindo, daqui a pouco não cabia no apartamento e a coisa foi. Hoje é mundialmente a música brasileira, acho que mais conhecida.
Graças a Deus.
Bossa Nova. Nossa, sem dúvida.
Mas começou tudo dentro do apartamento, um violão e um apartamento ali.
E compositores maravilhosos.
Sim, claro. Eu acho que falta um pouco dessa união mesmo, da coisa pegar e dar as mãos, né? Vamos caminhar
juntos.
Verdade,
você tem razão.
Deixar um pouco o ego de lado.
Verdade.
E caminhar juntos.
Trabalhar.
Senão fica muito difícil, né? Todo mundo tem que descobrir as mesmas coisas que o colega descobriu também, né?
Então,
que
na verdade, vamos descobrir junto, e claro, cada um aí a partir do momento coisa. Que a coisa caminha, com certeza pelo caminho alguns ficarão.
Sim.
Por N fatores, mas com certeza uma grande parte disso, aí lá na frente, claro.
Estaremos fazendo a história.
Legal. Eu vou pedir licença para vocês. Sons do Brasil vai pitaquear agora no programa.
Oba!
Tá ok? Estamos trazendo aqui um trabalho do cantor, compositor, instrumentista também, Ciro Pinheiro, que está lançando o CD Uno. Recebemos também esse CD aqui na nossa produção e dele ouvimos e pinçamos uma música para que o pessoal conheça esse trabalho, que é a música Canto do Mato Dentro. Uma música assim que tem uma certa mineirice nela, entendeu? E a gente achou bacana e vamos levar esse som para a galera conhecer, tá ok? Pitaco Sons do Brasil, Ciro Pinheiro, Canto do Mato Dentro. A gente volta no terceiro bloco.
Dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Serra do Cipó, Serra do Cipó, fazer do trabalho com amor a nossa planta, pra sempre voltar a Minas Gerais. Fazer do trabalho com amor a nossa planta, pra sempre voltar a Minas Gerais. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Serra do Cipó, Serra do Cipó, fazer do trabalho com amor a nossa planta, pra sempre voltar a Minas Gerais. Fazer do trabalho com amor a nossa planta, pra sempre voltar a Minas Gerais. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Serra do Cipó, Serra do Cipó, fazer do trabalho com amor a nossa planta, pra sempre voltar a Minas Gerais. Fazer do trabalho com amor a nossa planta, pra sempre voltar a Minas Gerais. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Canto de mato dentro Lagoa Santa, confins de Minas Gerais, voar pra Sampa. Serra do Cipó, Serra do Cipó.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Me deixa ir, preciso ir. Me dá saudade, ô cidade. mas medo não cabe aqui. De vez em quando vou voltar pra te abraçar, te ver sorrir. Me deixa ir, preciso ir. Me dá saudade, oh, se dá, mas medo não cabe aqui. De vez em quando vou voltar pra te abraçar, te ver sorrir. Não pensa que devaneio, meu anseio, essa viagem, essa mudança, buscando a felicidade, minha vontade de ir é força que não se cansa. Preciso ir, me deixa ir. Preciso ir, me dá saudade, oh, se dá, mas medo não cabe aqui. De vez em quando vou voltar pra te abraçar, te ver sorrir. Feliz aquele que entende que é preciso mudar bastante pra ser o mesmo. Em todos os lugares a voz dos pares ecoa e eu ouço o cantar do tempo. Vou descobrir, me deixa ir. Preciso ir, me dá saudade, oh, se dá, mas medo não cabe aqui. De vez em quando vou voltar pra te abraçar, te ver sorrir. Me dá saudade, oh, se dá, mas medo não cabe aqui. De vez em quando vou voltar pra te abraçar, te ver sorrir. Pra te abraçar, te ver sorrir. Te ver sorrir.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram aí Vidas Idas. Vidas Idas, dentro desse CD novo, desse trabalho novo, tem uma característica diferente, que é uma faixa bônus. Explica um pouco do Vidas Idas, que é uma composição sua, né?
Isso.
É autoral total.
Eu sempre brinco nos shows, né, do Mirianeza Botti Canta Gonzaguinha, que a gente tá em turnê de shows por aí, cantando o repertório desse disco e mais algumas maravilhas de Gonzaguinha, né? No show a gente tem a oportunidade de pegar aquelas músicas que não entraram no disco, pode pôr no show.
Daquelas 60 que você ficou brigando.
Mas aí sempre quando a gente vai cantar Vidas Idas, eu termino de cantar e eu falo, olha, qualquer falta de semelhança com Gonzaguinha não é mera coincidência, porque a música não é dele, realmente. Então a gente colocou como faixa bônus desse disco.
A ideia até dentro do disco, você, o Osbaqui, que foi também junto com você na produção.
E ele é o compositor dessa música junto comigo.
Ok,
inclusive.
Legal. É dos dois, legal.
É.
A ideia dessa música entrar aí, como você falou, não tem coincidência nenhuma com Gonzaguinha.
Não.
Da faixa bônus foi exatamente o quê dentro desse trabalho? Porque a Vidas Idas está nesse CD.
Se me permite responder?
Pode falar, lógico.
É que a gente acredita que o texto que a gente trouxe, essa coisa das partidas, de você olhar para sua história e você ir em busca do novo, isso tem muito a ver com a atmosfera do Gonzaguinha. Por exemplo, a gente gravou Com a Perna no Mundo, que tem isso, né, do menino que ficava lá no Morro de São Carlos, olhando para a cidade, sentindo o cheiro do asfalto e querendo descer, ir pro mundo, né? E depois volta e diz pra mãe dele, ó, Dina, tô aqui, né? Eu fui pro mundo, mas eu tô aqui.
O próprio Pegou o Sonho e Partiu, né? Vidas Idas, tá ali,
exatamente,
né?
Exatamente. Pegou o Sonho e Partiu, que é o nome do disco, é dessa música do Gonzaguinha, Com a Perna no Mundo. Então é isso. Então Vidas Idas conversa muito bem, dialoga demais, assim, com esse texto, com essa atmosfera do Gonzaguinha. Acho que esse espírito que ele tinha, essa coisa do menino, essa coisa do sonho, do acreditado e a luta.
E, inclusive, então, você compõe, você tem música composta sua também?
Tenho, eu cometo algumas composições, assim.
Se for como Vidas Idas, tá muito bom.
Obrigada. É, a minha coisa sempre foi mais ser cantora, né? Eu comecei com cantora lá, com 14 anos eu cantava em banda de baile, em bares, passei por alguns festivais, bandas de vários estilos, cantei baião, forró, pop, rock, bolero.
Que eu
e
acho
tudo
que
mais.
Te ajudou também nessa formação
Sim,
do seu trabalho hoje, né?
É, sem dúvida. Eu cheguei na MPB, no samba, na bossa nova, né? Na música brasileira, e dizendo: opa, gostei disso, é aqui que eu vou amarrar meu cavalo, porque eu gostei disso. Mas eu cantei, eu experimentei, eu vivi.
Legal,
né, outros repertórios. Então, hoje eu não olho dizendo: poxa, mas e se eu cantasse tal estilo? Não, eu sei o que é cantar tal estilo. Eu sei o que me toca mais, o que me fala mais profundamente, né? O que é mais a minha verdade, onde eu me encontro musicalmente, né? Sobretudo pela riqueza dos textos que a música brasileira tem. Tem uma riqueza harmônica, rítmica, e é muito gostoso de cantar, mas tem uma mensagem, tem uma coisa boa que a gente pode compartilhar com as pessoas, e é por isso também que eu canto música brasileira e acredito tanto na música brasileira.
Bacana isso. E por falar em mensagem, pegando o seu CD, na contracapa tem um texto bacana, eu acho que é muito importante. Gostaria que você falasse pra você, como artista, ter isso, apresenta pra gente, fala pro pessoal o que é esse texto.
Pois é, a gente ganhou aqui na contracapa do disco uma apresentação muito bonita a respeito do disco, do que estava acontecendo ali, que foi escrita pela Regina Etiveria, que é uma grande escritora e biógrafa da biografia do Gonzaguinha. E foi em cima dessa biografia dela que se baseou o filme Gonzaga de Pai para Filho. Então, assim, ter uma pessoa como a Regina Etiveria falando do trabalho da gente é uma delícia, né? Ela que conhece com tanta propriedade a obra do Gonzaguinha. É demais. Uma honra.
Muito bom. Beleza. É legal a gente registrar, porque eu acho que pra obra, claro, tá ali, é o seu CD, seu trabalho, as músicas que você cantou, mas isso só vem a enriquecer a obra, né? Uma coisa
Ai, com
dessa,
certeza.
Né?
É um aval, né? Muito gostoso, assim, te receber.
Bacana, muito bom isso. Eu vou pedir pra você o seguinte: falta você pitaquear nos Sons do Brasil, então a bola tá contigo. Agora.
Vamos lá! E por falar em música brasileira, boa música, eu quero trazer aqui pra vocês que estão ouvindo aí em casa, enfim, o trabalho de um compositor, cantor, intérprete maravilhoso lá de Porto Alegre, chamado Márcio Selle. Ele acabou de lançar o segundo disco dele, que chama Da Minha Janela, e eu tô trazendo aqui esse pitaco, que é uma música chamada Mãe do Vento. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, uma composição dele. E vamos ouvir?
Com certeza, vamos embora. Pitaco da Milanesa Botti aqui no Sons do Brasil, Márcio Selle e a música Mãe do Vento. A gente volta daqui a pouco.
Olha a mãe do vento, olha. Oi, a mãe do vento, oiá. Oi, a mãe do vento, oiá. Oi, a mãe do vento, oiá. Rainha das tardes rosadas do ar, dos ventos e das tempestades de lá, princesa real na cidade de Irá. Oiá, sem medo de guerras e tudo que há, de Olorum tem permissão pra transformar, com brisa tempestade ela vai ventar. Oiá, mãe do vento, oiá. Oi, a mãe do vento, oiá. Oi, a mãe do vento, oiá. Oi, a mãe do vento, oiá. Oiá, de contas vermelhas, coral, monjolô, adagas, espadas, alfangeiro, exim. Ela vem pra guerra e vem pra nos salvar. Oiá, que quando derruba é para recriar. ventando mudança por onde passar. Reparem Ansã, Santa Bárbara, Oiá. Oiá, mãe do vento, 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 Oiá. Rainha das tardes rosadas do ar, dos ventos e das tempestades de lá, princesa real na cidade de Irá. Oiá, sem medo de guerras e tudo que há, de Olorum tem permissão pra transformar, com brisa tempestade ela vai ventar. Oiá, mãe do vento, Oiá. 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 Oiá, de contas vermelhas, coral, monjolô, adagas, espadas, alfanger, uexim, ela vem pra guerra e vem pra nos salvar. Oiá, que quando derruba é para recriar, ventando mudança por onde passar. Reparem Ansã, Santa Bárbara, Oiá. Oiá, mãe do vento, 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 Oiá. Oiá, mãe do vento.
Voltando para os sons do Brasil, depois do pitaco da Miriam Zabotti, que foi o Márcio Celli e a música Mãe do Vento. E a gente está chegando ao final do programa. Eu quero agradecer mais uma vez Oswaldo Bosba ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Fazendo esse programa, contando um pouquinho dessa história sua também. Hoje nós estamos escrevendo o capítulo número 105 do nosso livro. Oswaldo, então, muito obrigado. Bosba está com a gente aqui. Se a galera que se interessar nesse trabalho seu de produtor que produziu aqui, deve estar aí à disposição também para quem quiser desfrutar desse trabalho de qualidade. Galera que de repente quiser entrar em contato, quiser conhecer também um pouco mais o seu trabalho, Facebook, contato, e-mail, fique à vontade para passar pro pessoal.
Então é Oswaldo Bosba, né, com H no final. Se alguém quiser entrar em contato por e-mail, é bosba@gmail.com. bosba@gmail.com.
Obrigado mais uma vez.
Muito obrigado a você, legal. Serginho. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito obrigado.
2 anos, daqui a pouco a gente vai apagar a velhinha,
yes,
aqui. Miriam Zabotti, muito obrigado mesmo também por ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui, trazer esse trabalho maravilhoso, cantar pra gente com essa voz maravilhosa que você tem também. A gente só tem a agradecer e se sentir honrado por estar com a gente nesse programa, que é um programa especial pra nós, programa de 2 anos. Também manter, assim como vocês, artistas independentes aí na batalha, o nosso programa também trilha esse caminho da independência, e pra gente estar com 2 anos aqui também no ar, recebendo você hoje aqui, pra nós é uma maravilha.
Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, porque eu sou fã do programa, eu ouço, eu acompanho o teu trabalho, Serginho, acompanho o Sons do Brasil, acho um programa fantástico, um espaço lindo para música brasileira. Você sempre tem um super bom gosto na curadoria, você chama pessoas interessantes, que têm um trabalho interessante, que têm o que falar. Isso é muito legal. Então, 2 anos de programa, que alegria a gente estar aqui comemorando junto com você, opa, essa data. Obrigada pelo convite.
Dudu já tá com o bolo ali esperando a gente.
Opa! Ali, né? Vamos lá! Que delícia! delícia, parabéns. Vida longa aos Sons do Brasil. E obrigada pelo espaço, a gente poder trazer aqui o Mirianeza Botti Canta Gonzaguinha, cantar as canções desse disco, falar sobre o trabalho. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, então acesse o meu site, que é o www.mirianezabotti.com.br. Você pode pedir o CD físico por lá. Você pode ouvir pelas plataformas digitais, como iTunes, Deezer, Spotify, Google Play. O disco tá lá, disponível. Procura no YouTube, Instagram, Facebook. É tudo Mirianeza Botti, ou no caso do Facebook, Mirianeza Botti Oficial. E o telefone, né?
Claro, pra shows.
011-98390-8201.
Legal,
é isso, obrigada mais uma vez.
Obrigado a você. Queremos agradecer, como todo o programa, o nosso parceiro de todas as horas aqui, de todos os programas, Dudu Marques, o piloto da nave Sons do Brasil aqui.
Aí, Dudu.
Sempre nos comandos.
Salve.
Obrigado, Dudu. 2 anos. Parabéns para você também. Dudu também é parte integrante desses nossos 2 anos de batalha aqui.
Maravilha.
Se você quiser entrar em contato com o programa Sons do Brasil, anota o nosso e-mail aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Também no produtores_radiousp@usp.br. E aí, para vocês também, aquela dica de todo o programa: Show dos Sons do Brasil, que estão acontecendo lá no Brasileria. Você que está ouvindo o programa, acabando 3 horas aqui, daqui a pouquinho, 18 horas, show com Daniel Conte no Brasileria, lá na Rua Clélia, número 285. Então, se programa aí, terminou o programa, toma um cafezinho, vamos pro Brasileria, lá na Rua Clélia, 285, show dos Sons do Brasil com Daniel Conte, ok? Facebook nosso, facebook.com/projetosonsdobrasil. Só entrar lá, dá o seu curtir lá e acompanhe tudo que envolve o Projeto Sons Brasil, seja no programa, seja na parte de shows, tá ok? Mirianês, quero pedir para você o seguinte, para você indicar uma música para a gente encerrar o programa.
Vamos encerrar então ouvindo Galope.
Escolheu ruim não,
né? É, vamos embora, sacudir a poeira. Cima, né? É, sacode a poeira.
É isso aí, vamos pra cima então com a música Galope do Gonzaguinha, interpretação da Mirianeza Botti aqui no nosso programa e esperando contar com vocês nas próximas edições que estão por vir aí, tá ok? Até a próxima semana, um abraço, Mirianeza Botti, Galope, vamos nessa.
Esse mote só é bom, bem livre de cantar. Falar em morte só é bom quando é pra banda de sacode a poeira. Embalança, 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 embalança. Sacode a poeira. Embalança, 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 embalança. Casa de ferreiro, espeto de pau. Quem não bola em espinha nunca vai se dar mal. Na casa de ferreiro, espeto de pau. Quem não bola em espinha nunca vai se dar mal. Quem não dança minha dança é melhor nem chegar. Se puxou do punhal até que sangra, é. Tem que sangrar, tem que sangrar, é. Ei, sacode a poeira. Embalança, 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 embalança. Embalança, embalança. Me dê um cadinho de cachaça. Me aqueça, me aperte, me abraça. Depressa correndo, vem ligeiro. Me dê teu perfume, dê um cheiro. Encoste meu peito, coração. Vamos mostrar pra esses cabras. adianta cara feia, nem adianta se zangar, que ela só vai parar quando essa fome passar. Não adianta cara feia, nem adianta se zangar, que ela só vai parar quando essa fome passar. E doutor mais mola, há um pobre que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Doutor mais mola, há um pobre que é são, vou lhe matar de vergonha, ô vicia. Ei, sacode a poeira, embalança, 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 embalança. Ei, sacode a poeira, embalança, 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 embalança.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.